Servidores das Forças de Segurança de Minas Gerais protestam na capital do estado por reajuste salarial. Mas o protesto, dessa vez, é realizado com autorização do Comando da Polícia Militar. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, dia em que os servidores das Forças de Segurança de Minas Gerais se reuniram em Belo Horizonte para protestar contra o governo do estado. Eles reivindicam que o governador Romeu Zema, que deve concorrer à reeleição, cumpra um acordo que fez com a categoria em 2019, um acordo de recomposição salarial, de perdas inflacionárias dos vencimentos de policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e outros agentes de segurança.
A promessa do governador de Minas foi feita em 2019, quando as forças de segurança foram às ruas pedir a recomposição salarial, que não tinham desde 2015. Na época, o Zema fez um acordo e apresentou um projeto de lei concedendo um reajuste em parcelas. Uma para 2020, outra para 2021 e outra para 2022. A proposta foi aceita pela Assembleia Legislativa Mineira e em 2020 o primeiro reajuste foi pago. Mas o governador descumpriu o acordo e vetou as duas últimas parcelas.
O governo de Minas diz em nota que para recompor os salários dos profissionais de segurança, o estado precisa entrar no Plano Nacional de Recuperação Fiscal. A Assembleia Mineira precisa aprovar a entrada do estado no plano e isso não tem prazo para acontecer.
Você ouviu aí os policiais durante o protesto em Belo Horizonte nesta segunda. Os organizadores estimam que o protesto reuniu cerca de 20 mil integrantes das forças de segurança de todo o estado. Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários do interior dividiram custos do transporte e cerca de 6 mil deles viajaram até Belo Horizonte para participar dos atos.
O deputado estadual Sargento Rodrigues disse ao jornal Estado de Minas que a paciência da tropa com Zema acabou e que esse movimento da categoria pode ser muito desgastante para o governo. Abre aspas para ele. Um movimento desses a gente sabe como começa, mas não pode garantir como vai terminar. Fecha aspas.
O protesto dessa segunda conta com a adesão de oficiais, delegados e chefes das Forças de Defesa Social e Segurança Pública. No sábado, o comandante-geral da PM, o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, também anunciou apoio aos atos. Ele disse que a manifestação é um movimento legítimo. Depois do posicionamento do Rodrigues, a assessoria da Polícia Militar disse que o objetivo do comunicado do coronel era tranquilizar a população. Mas essas adesões de oficiais da ativa, que não são comuns em protestos do tipo, preocupam o governo mineiro, segundo o jornal Estado de Minas.
Apesar dos agentes de segurança mineiros não terem feito nenhuma ameaça, quando a polícia para, a violência aumenta. Isso ficou explícito no início de 2020, quando teve um enorme movimento grevista dentro da Polícia Militar do Ceará. Com a greve, mais de 400 assassinatos foram cometidos em uma semana.
Esse episódio do Ceará gerou questionamentos sobre a submissão de forças policiais no Brasil às autoridades que, pela Constituição, têm o poder de controlá-las. O motim dos policiais militares cearenses paralisou a corporação por duas semanas, desafiando então o governador Camilo Santana. Os policiais, proibidos legalmente de fazer greve, pediam por aumento salarial. Mas o episódio foi marcado por uma forte politização.
Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais.
Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte, me solte, me solte.
Você ouviu aí o senador Cid Gomes, do PDT, irmão do presidenciável Ciro Gomes, ameaçando os grevistas pouco antes de tentar furar com uma retroescavadeira um bloqueio feito pelos amotinados. Logo depois, ele leva 2 tiros. Mesmo com a violência, o presidente Jair Bolsonaro, que tem nas PMs parte da sua base eleitoral e é adversário do governador Santana, não condenou o motim.
Nos últimos anos, a relação entre governadores e as polícias estaduais também se tensionou em razão das medidas restritivas à circulação impostas durante a pandemia. Em abril de 2020, por exemplo, o governador paulista, João Dória, disse que as pessoas que desrespeitassem as determinações de isolamento social impostas pelo governo poderiam ser presas. Mas a Associação de Oficiais Militares do Estado, que são subordinados ao governador, divulgou nota em que se disse contrária a esse tipo de medida.
As polícias brasileiras são consideradas difíceis de serem controladas, segundo pesquisadores da área de segurança pública. As estratégias que costumam ser adotadas pelos governos estaduais para não terem problemas com a polícia consistem em conceder alguma autonomia para as corporações. Com isso, porém, o poder civil sobre as polícias fica cada vez mais fragilizado e vulnerável.
A Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse numa entrevista ao Nexo que há efeitos perversos nesse equilíbrio tênue entre o poder político e o poder da polícia. A polícia não pode ficar refém da política, mas ela também não pode ter autonomia demais a ponto de fazer a política refém dos seus interesses corporativos.
Existe, além disso, um discurso que tem no presidente Jair Bolsonaro sua expressão mais radical e mais bem-sucedida para deslegitimar o comando dos governadores. O presidente instiga o motim, a sublevação, o que enfraquece uma cadeia de autoridade que já é muito frágil, segundo disse ao Nexo o João Trajano Santussé, que é pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
A onda bolsonarista de 2018 fez com que agentes de segurança pública ocupassem ainda mais espaço na política institucional do país. Naquele ano, foram eleitos mais de 70 policiais e militares para cargos de deputados federais, estaduais, distritais e senadores, número 4 vezes maior do que o registrado em 2014.
O presidente Jair Bolsonaro sempre acenou a categoria, prometendo mudanças como o excludente de ilicitude que prevê isentar policiais que matam em serviço por medo ou violenta emoção de responder pelo ato na justiça. Mas o tema, incluído no pacote anticrime do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não avançou no Congresso.
Por 3 anos seguidos, o presidente editou decretos às vésperas do Natal concedendo perdão a agentes de segurança condenados por crimes culposos relacionados ao exercício da profissão, mesmo que esses crimes tenham sido cometidos fora de serviço. O Bolsonaro também participou, em 2019 e 2020, de 24 formaturas de cerca de 13.500 militares e policiais, o que dá uma média de 1 por mês, segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo. Nos eventos, ele discursou exaltando os militares e defendendo o próprio governo.
Para muitos especialistas, o presidente não cooptou os policiais, mas conseguiu o apoio por compartilhar ideais autoritários, discriminatórios e moralistas que já estavam presentes nas corporações. Muitos policiais da ativa participaram das manifestações de 7 de setembro de 2021 em apoio a Bolsonaro no momento mais crítico de tensão entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, como no interior de São Paulo, superiores estimularam agentes de segurança a participar dos atos. Na ocasião, o governador do estado, João Dória, fez um alerta aos seus colegas em reunião do Fórum de Governadores sobre o risco de infiltrações bolsonaristas nas corporações.
Para driblar a possibilidade de greves e rebeliões de agentes de segurança em ano eleitoral e também competir com Jair Bolsonaro pelo apoio da categoria, governadores começaram a tentar se aproximar dos profissionais de segurança pública nos últimos meses.
No Ceará, por exemplo, o governador Camilo Santana promoveu policiais e bombeiros militares e concedeu reajuste para todo o funcionalismo público. Santana deve concorrer ao governo do estado contra o deputado federal Capitão Wagner, bolsonarista convicto próximo dos policiais.
Em São Paulo, o presidenciável João Dória anunciou em 10 de fevereiro um aumento de 20% no salário dos profissionais da saúde e da segurança pública. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que os governos de Roraima, Acre e Piauí também pretendem reajustar as remunerações de servidores ainda nesse ano. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara promoveu a mudança nos critérios de promoção dos policiais, atendendo o pedido da corporação. Mas os policiais estão em greve no estado há 1 semana. Na Paraíba, governo e PM negociam reajustes salariais depois de policiais militares promoverem manifestações em janeiro.
O presidente Jair Bolsonaro também tinha prometido um reajuste salarial para policiais e agentes penitenciários federais nesse ano. A promessa de aumento para os agentes de segurança motivou protestos e ameaças de greve de outras classes de servidores que não foram contempladas, como a do Banco Central e da Receita Federal.
A PF e a PRF são duas instituições maravilhosas, merecem todos os aplausos por parte da nossa população. E a gente procura sempre, na medida do possível, reconhecer o trabalho feito por eles. Tem uma polêmica sobre, né, que termos reservado, e é verdade, quase 2 bilhões de reais para conceder reposições à PF, à PRF e o pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Bem, houve uma grita geral, muitos servidores querem aumento também, eu acho que todos merecem aumento, porque trabalham, mas a pandemia nos deixou numa situação de sem recursos. Se houver entendimento por parte dos demais servidores, a gente pretende conceder essa recomposição. Se não houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem.
Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro numa entrevista à TV Brasil no dia 11 de fevereiro, dizendo que se não houver entendimento das categorias de servidores públicos federais, vai ficar para o próximo ano o reajuste salarial para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. O presidente disse, no entanto, que a decisão deve ser tomada em maio.
Nos últimos dias, o presidente voltou a atacar a segurança do processo eleitoral sem apresentar provas. No passado, Bolsonaro já disse que poderia não aceitar o resultado das eleições. Isso, no limite, poderia levar a uma desorganização das forças responsáveis por controlar a segurança do país, a depender de como estiver o apoio de policiais ao presidente até lá e de quão dividida for a eleição. Enquanto isso, o presidente segue adulando policiais que integram a sua base eleitoral. Pelo menos parte deles já se mostrou disposta a radicalizar o seu posicionamento a depender do comportamento do Bolsonaro.
O PSDB está há 28 anos no comando do estado de São Paulo, mas enfrenta dificuldades para se viabilizar nas eleições de 2022. Rodrigo Garcia, atual vice-governador, é o principal nome do partido na disputa, mas não tem nem dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, quais as chances de alternância de poder em São Paulo?
A hegemonia dos tucanos no estado nunca esteve tão ameaçada em quase 3 décadas como agora. A avaliação dos cientistas políticos Eduardo Green, da FGV, e Henrique Cury, da Unicamp. E eles elencam uma série de fatores que podem atrapalhar o PSDB e Garcia em 2022. Primeiro fator objetivo, desempenho nas pesquisas. Garcia ainda não chega a 2 dígitos em intenção de voto. Quando Dória, por exemplo, foi disputar o governo do estado em 2018, ele já beirava os 20% nessa mesma época. Ok, o Dória já era conhecido porque era prefeito de São Paulo, mas o Garcia, como vice-governador, aparece com bem menos, 6%. Tem outros fatores. O Dória vai tentar ser presidente e é padrinho político do seu vice. E sua rejeição entre os eleitores paulistas está na casa dos 38%, o que também pesa contra Garcia. Os cientistas políticos reforçam o fato de que Rodrigo Garcia não é uma figura conhecida ou popular. E ele também é novo no próprio PSDB, se filiou aos tucanos justamente para disputar o Palácio dos Bandeirantes como sucessor do Dória. Existe nesse debate um outro aspecto destacado pelos cientistas políticos que eu ouvi, que é o desgaste natural do poder nesses 28 anos. Desde o início do mandato de Mário Covas, em 1995, os tucanos estão na administração, à exceção dos vices que assumiram pontualmente para acabar mandatos. Isso acaba influenciando o eleitorado paulista, por mais que ele tenda a escolher figuras de um campo mais conservador. Por fim, tem também a força que, por hora, o pré-candidato petista Fernando Haddad demonstra nas pesquisas. E o Haddad conta com um fator que pode ajudar na sua candidatura. O Lula deve ter Geraldo Alckmin como vice na chapa presidencial. E Alckmin, nessas 3 décadas de hegemonia do PSDB em São Paulo, foi governador por 12 anos, filiado justamente ao PSDB. A aproximação do ex-tucano com os petistas pode ajudar o Haddad a reduzir a rejeição que o PT tem no estado.
E o que a campanha do Rodrigo Garcia pretende fazer para mudar o cenário atual?
O Rodrigo Garcia vai aproveitar ao máximo a estrutura partidária forte que foi criada pelo PSDB no estado de São Paulo. A sigla fez nesses anos muita interlocução do partido com os prefeitos e os bem avaliados podem ajudar a conquistar os votos para o PSDB. Outra tentativa é vender a imagem do Garcia como uma figura mais calma, alguém mais parecido com o Alckmin do que com o próprio Dória. Além disso, o Garcia, assim como o Dória, devem explorar o pioneirismo de São Paulo na vacinação contra a Covid-19 e o esforço do governo em produzir e distribuir esses imunizantes pelo Brasil. Ainda segundo os cientistas políticos que eu entrevistei, a máquina pública deve ajudar o Garcia. E ter menos de 10% das intenções de voto agora não significa que o jogo está perdido. Com a ida de Dória para a campanha presidencial, Garcia assume como governador agora em abril e há chances dele crescer até a votação de outubro.
O texto da Isadora você já pode ler em nexojornal.com.br.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez nessa segunda-feira um discurso decisivo para a escalada do conflito na Ucrânia. Além desse pronunciamento, ele também assinou um decreto reconhecendo a independência das regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, autoproclamadas repúblicas independentes controladas por separatistas pró-Rússia. Depois disso, ele autorizou o envio de militares russos para apoiar os separatistas. Quem explica mais a implicação disso na crise do leste europeu é o repórter João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma. Com essa, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, fez nesta segunda-feira um duro pronunciamento na TV, no qual colocou o mundo mais perto de uma guerra no leste europeu, ao anunciar duas coisas. A primeira é a intenção de reconhecer a independência de duas áreas da Ucrânia, na região do Donbás, na fronteira com a Rússia. E a segunda é colocar em questão o fato de a própria Ucrânia ser ou não ser um Estado soberano. Ambas declarações são extremamente agressivas porque tratam a Ucrânia como um satélite da Rússia que não tem o direito à própria integridade territorial e à própria autodeterminação. Na prática, o Putin está dizendo que a região do Donbás pode deixar de ser parte da Ucrânia e pode passar a fazer parte da Rússia, como aconteceu com a Crimeia em 2014. O anúncio do Putin ataca o coração do problema que se arrasta há meses na região. Agora, não existe mais nenhuma dúvida de que Moscou não dá a mínima para a soberania ucraniana. Do lado contrário, os Estados Unidos e as potências europeias passaram meses advertindo Moscou que o Kremlin sentiria as consequências se fizesse o que está fazendo agora. Então, nas próximas horas e nos próximos dias, esses países terão de mostrar se estavam falando sério ou se tudo era um blefe.
Do protesto de policiais militares em Minas Gerais, passando pela disputa pelo governo paulista, a decisão de Putin de reconhecer como independentes regiões separatistas na Ucrânia, Durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participações de Isadora Rupi, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!